tarde, pinchucos e pinchucas. Era essa a surprise.
Era essa a surprise.
Era essa.
Galera, ele falou que ele ia fazer uma surpresa. Eu achei que era algo digno do nosso podcast. Desculpa, tá? Pros ouvidos de vocês terem que presenciar isso logo no início desse podcast. Desculpa mesmo. Eu quero pedir desculpa pra vocês.
Eu considero o nosso público meus pinchucos e minhas pinchucas.
É pinchuco? O que é isso, cara?
Eu não sei, é um apelido carinhoso. Meus pinchuquinhos e minhas pinchuquinhas. Se um dia a gente fizer um evento, eles vão estar lá com o cartaz escrito os pinchucos.
Eu acho um pouco improvável. Talvez a Dani.
Dani.
Então, galera, meu nome é Lauana.
E o meu não é Lauana, porque é Alessandro.
E hoje a gente vai apresentar um tema um pouco... Não sei se polêmico, mas é um tema bem delicado, né? Um pouco delicado.
Na verdade, acho que é mais explanador, assim, mais literalmente um bate-papo aqui do que o polêmico. Acho que é polêmico.
Não, mas acho que é um pouco delicado, você não acha?
Não sei, cara. Não tinha parado pra pensar nisso.
Eu acho que expectativas são delicadas. A propósito, a gente vai falar sobre expectativas. Segundo o nosso bom e velho dicionário, né, que é onde a gente ocorre para procurar o significado das coisas, expectativa é situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Então, Alessandro, você é uma pessoa que tem muitas expectativas? Ou gera muitas expectativas?
Cara, eu gostaria que não, mas sim. Eu acho que eu gero bastante expectativa, sim. Eu tenho, né? Eu coloco expectativas em tudo. Em relacionamento, em amizade. Relacionamento de forma geral. Amizade, relacionamento amoroso, tudo mais. Hoje em dia, já muito menos, né? Como a gente sempre costuma pegar aquele ganchinho do episódio passado, ou dos episódios. Graças a uma evolução, obviamente que eu não tenho um autoconhecimento já bem desenvolvido, não sou uma pessoa que tem, que me conheça, conheço todos os meus limites, mas boa parte deles já. Isso fez com que, consequentemente, eu colocasse menos expectativa nas pessoas e mais no que eu faço, assim. Então, há um tempo atrás, sim, eu colocava muita expectativa sobre o que eu esperava de você, sabe? Tipo, como minha amiga, eu espero que ela preveja e antecipe algumas decisões, atitudes... Ou tem alguns padrões que eu considero aceitável. E ela tem que ter essa leitura porque ela é minha amiga, assim como eu tenho com ela, entendeu?
Uhum.
Hoje em dia já inverteu-se isso. Já não espero nada de você, fique bem claro. Mas em relação a mim, eu tenho uma expectativa bem elevada em relação a tudo, sabe? Em questão de perspectiva de futuro, em relação ao que já deveria estar acontecendo na minha vida, e eu adiei, acabei protelando. Mas sim, eu tenho bastante expectativa em mim e pouco hoje nas outras pessoas. Ainda tem, acredito, mas pouco. E você, Lauanita?
Eu sou uma pessoa que gera bastante expectativas. Eu acho muito engraçado que as pessoas falam assim, não, as pessoas em geral, eu também já falei isso, não, eu vou ali de boas, não vou criar expectativas.
Criei.
No momento que eu falei que eu não ia criar expectativas, eu já criei, ela já criou raiz em mim. Já estava criando expectativas. Porque assim, se você não quisesse criar expectativas, você não precisaria falar que você não ia criar expectativas. Você ia só ir lá e fazer e não ia criar. E eu sou a pessoa que fala que eu não vou fazer, não vou criar expectativas e crio expectativas. E depois eu preciso lidar com isso. Com essa expectativa enraizada em mim. Eu crio expectativas em relacionamentos, eu crio expectativas em ambiente de trabalho, eu crio expectativas quanto à minha profissão, estudo, perspectiva de futuro. E eu acredito que as expectativas, elas são boas até certo ponto. Até certo ponto elas são...
Pode continuar.
Até certo ponto elas são proveitosas, mas quando são em excesso, elas atrapalham.
Isso que eu ia te perguntar, você acha que atrapalha? Você acha que é ruim ter expectativa? E por quê?
Eu acho que quando a expectativa é demais, ela adoece, porque você espera algo que às vezes é até idealizado, né? Você espera algo idealizado de alguém ou uma situação que é fato que não vai ocorrer.
Expectativa seria esperar algo, certo?
Esperar algo, estar esperando.
É a mesma coisa que esperança? Não é nada a ver?
Não, eu acho que a esperança é mais em questão de fé, de acreditar que vai acontecer. Eu acredito sim.
Certo. Tipo, você acredita que seja? Não é? Não é o que é?
Não é o que é. Eu acredito que esperança seja mesmo uma característica de fé, de você esperar algo, de você acreditar em algo. E não de você estar esperando algo que seja idealizado como expectativa, por exemplo.
Saquei.
Muitas vezes eu crio um universo na minha cabeça, que eu sou essa pessoa que cria universos, que as coisas vão acontecer, e eu crio realidades alternativas em que isso poderia acontecer. E muitas vezes eu acredito nessa realidade por um tempo. Isso era uma expectativa. Mas essa expectativa eu sei que é algo idealizado. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu não tinha conseguido separar ainda.
Você acha que você é responsável pela expectativa que você coloca no outro? Eu vou fazer duas perguntas, mas começa com essa, depois eu faço essa.
Se eu acho que eu sou responsável pela expectativa que eu coloco no outro?
É, porque, por exemplo, eu falo pra você que vou fazer algo. Sei lá, hoje a gente se conheceu hoje, enfim. Independente da situação. Você já coloca expectativa em mim, certo?
Uhum.
Ah, o Alessandro vai fazer isso, ele é um cara bacana, um cara chato, não sei. Expectativa negativa ou positiva? Essa expectativa é o que você espera que vai acontecer.
Uhum.
Isso é responsabilidade sua ou minha?
Eu acredito que um pouco dos dois, não. Um pouco meu e um pouco do que é idealizado já socialmente, não.
Nem um pouco.
Não. Se a expectativa que eu tô colocando, a responsabilidade não é sua. Por exemplo, se a gente for parar pra pensar, quando a gente pensa em amizade, a gente tem um caráter social, uma imagem social do que seria uma relação de amizade.
Certo.
Uma relação de troca, uma relação de carinho, uma relação de afeto e tudo mais, de parceria, né? Então, levando em consideração o caráter social somado com o que eu penso do que é amizade, eu crio umas expectativas que eu vou desempenhar a você, uhum, se eu quiser que você seja meu amigo. Então, isso é minha responsabilidade. Metade expectativa minha do que eu entendo pessoalmente sobre o que é amizade e outra metade do que é uma imagem, um construto social mesmo do que seria uma relação de amizade. Então, boa parte das minhas expectativas ainda são ligadas a um construto realmente ideal do que seriam as relações de trabalho, de relacionamentos, de estudo, de amizade.
Entendi. Então, a expectativa que colocam sobre você, aí já é uma responsabilidade sua.
Não, eu acredito que não.
Eu queria fazer um link com uma frase aí de um livro, que eu acho um livro legal, a história é bacana, mas eu acho que ainda não cabe. Então, vai ficar aí, depois eu faço, talvez, quem sabe. Mas é assim, tá, beleza, vamos supor profissionalmente, né? Você vai lá, você procura um emprego, você deixa seu currículo numa empresa. E aí eles vão ler seu currículo, vão você pra entrevista e eles vão contratar você com a expectativa de que algo muito bom aconteça, obviamente, né? Senão não contrataria, você esperasse assim, que algo negativo fosse acontecer. Então essa expectativa é gerada sobre o que você colocou no seu currículo. É muita viagem na minha cabeça ou você é responsável por essa expectativa?
Aí sim, porque você mentiu no caso, né?
Então você
no caso, eu menti, eu sou responsável.
Não, você não mentiu, não necessariamente você mentiu. Eu tô falando da expectativa da pessoa, sabe? Tipo, eu coloco lá, eu trabalhei 10 anos como vendedor. Aí a pessoa me chama pra entrevista e fala, ele, você trabalhou como vendedor já, como 10 anos mesmo? Há 10 anos como vendedor? Eu respondo, sim, trabalhei. Aí essa pessoa me contrata achando que eu sou um puta vendedor com 10 anos de experiência. Entendeu?
Uhum.
Eu não menti, eu realmente trabalhei 10 anos, mas não significa que eu seja um puta vendedor. Uhum. Mas há sim, cria-se uma expectativa de que, possivelmente.
Ah, não, no caso não.
Não?
Não, no caso não. Porque, na verdade, é um construto social. Gente, aconteceu um caos agora aqui.
Cara, a gente tá gravando aqui na casa da Laona, no apartamento, e a janela da cozinha dela dá de frente pra... É uma lavanderia, o que que é?
É a lavanderia do apartamento de cima.
Parece que jogaram um corpo ali, cara. Sei lá o que que era.
Não, eu acho que era uma calcinha.
Eu não vi.
Era uma calcinha.
Eu tô de costas, só vi o vulto. Tô com medo de olhar o que é, não vou olhar.
Eu acho que a gente presenciou uma calcinha caindo. Foi uma coisa muito legal. Mas... certo. Gente, desculpa a gente fugir do assunto, mas o Alessandro veio aqui em casa e a gente foi levar...
O estúdio tá em reforma.
Aí a gente foi levar uma bicicleta pra arrumar, né? Daí a gente tava subindo com a bicicleta e tinha uma mulher com
Nossa,
uma criança.
Cara, sacanagem.
Uma mulher com uma criança, a criança tropeçou. Só que eu juro que eu não queria dar risada, mas eu não consigo. Ver gente tropeçando pra mim é muito engraçado. E eu comecei a rir.
É uma criança, cara. Eu ri na cara de uma criança. Que
mas eu acho engraçado. Eu não acho engraçado a pessoa tropeçar, ou a criança no caso. Eu não acho engraçado a pessoa tropeçar. Eu acho engraçado a reação das pessoas quando elas tropeçam. A criança, e geralmente é um opa, ops, caiu, tropecei.
A manobra da mãe quase quebrando o braço do menino pra deixar ele cair e ralar o joelho.
E daí o menininho falou, opa.
Opa.
A Aí eu caí na risada, gente.
Eu achei que a mulher ia agredir, gente, mas graças a Deus tá tudo bem, com o menino também, eu acho.
Eu não posso ver gente caindo.
Eu acho, porque depois a gente voltou pelo mesmo caminho e a gente só viu a mãe, não viu o menino.
Eu devo ter perdido.
Se alguém viu um menino caído aí, avisa a gente.
Caindo num bueiro, deve ser a mulher, deve ter perdido. Ai, gente, desculpa, perdi da ação. Mas do que você tava falando mesmo, Alessandro?
Então, não, eu tava falando sobre as expectativas que criam em mim. Tem expectativas, obviamente, que é a questão do construto, onde se faz uma amizade, um relacionamento, enfim, que é o que a gente falou até agora. E a expectativa criada por uma como que eu posso dizer, por pré-visualizar algo. É praticamente a mesma coisa do relacionamento. Só que eu dei o exemplo do currículo, né? Você vai lá, coloca o seu currículo, tal, tal. Então, essa expectativa de que você vai ser um bom funcionário, eu não vou conseguir dar outro exemplo. Mas, literalmente, 100% das expectativas que colocam sobre você, você acha que você é responsável por uma parcela? Sim, não. Eu acho que eu tô conseguindo recuperar a minha linha de raciocínio antes. No sentido de que, por exemplo, você é uma pessoa que pertence a determinados grupos, certo?
Uhum.
Não sei o quanto você é ativo ou não, enfim, eu sei que você é ativo em alguns. Mas eu não sei se é militar, não é, enfim, eu realmente não sei. Mas eu tenho a expectativa de que se eu precisar tirar alguma dúvida sobre grupos de minoria, algo do tipo, eu posso perguntar pra você. É a expectativa que eu tenho, então, tipo, eu posso me envolver em um debate, algo do tipo. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou recorrer a Lauana, vou recorrer a Laísa, vou recorrer às pessoas que eu conheço. Então isso é uma expectativa de que vocês vão suprir minha curiosidade sobre isso. Essa expectativa, vocês não são responsáveis? Eu mesmo, Alessandro, sou responsável por isso? Por achar que vocês sabem algo? Que aparentemente vocês sabem? Enfim.
Eu acho que não é responsabilidade nossa. A gente pode saber sobre algumas minorias, mas a gente pode não saber tudo. Então pode ser que a sua dúvida a gente não saiba responder. Por exemplo, eu já estudei algumas coisas sobre feminismo, já estudei bastante coisa sobre raça, sobre originalidade, sobre descendência, sobre árvore genealógica, sobre tradições. Mas eu não sei muito, eu tô longe de esgotar o assunto. Tô muito longe de esgotar o assunto do que eu poderia ainda saber sobre isso.
Não digo esgotar, assim, eu falo, eu, Alessandro, aqui em relação a vocês, a minha expectativa não é que vocês me falem tudo, mas tipo, uma dúvida mínima, sabe? Porque
ah,
vocês,
sim.
Sabe, não é bem assim, ó, dá uma guiadinha, sabe?
Uhum. Aí acho que sim, mas...
Aí é uma relação coisa... mútua, né? Se isso. Vocês detêm um determinado... É tipo um professor e um aluno, a expectativa que o professor põe no aluno, a culpa é do aluno ou do professor?
Expectativa que o professor põe no aluno?
Que o aluno põe no professor. Porque, teoricamente, o professor é detentor do conhecimento que o aluno precisa alcançar. Então, a expectativa é de que o professor ensine o aluno.
Uhum. Mas esse conhecimento tá aquém do que o professor tá pra ensinar?
Não. Não tá.
Então, não é responsabilidade do professor. O professor pode deter o conhecimento do que ele foi ensinar. Se eu tô tendo uma matéria sobre, por exemplo, saúde mental e drogadição, por exemplo...
O que foi, cara? Olha, hoje ela não tá usada.
Gente.
Pronto, gente. Deu. Espero, acho que ficou uma falha no áudio agora, porque a gente teve que dar uma pausa aqui pra poder ir ao socorro ou se. Auxiliar ali um incidente que ocorreu com a fomezinha lá de cima. Mas estamos de volta. E é isso aí, cara. Eu não lembro muito bem de onde a gente parou, porque no áudio aí não vai dar pra vocês saberem, porque foi do nada, mas a gente ficou acho que uns 20 minutos, né? Na tentativa aqui do socorro. Caraca, ó. Tá.
O salvamento da calcinha foi engraçado, mas tá tudo certo.
É, resgatamos. Mas, se não me engano, a gente tá falando de expectativa, cara. E além da expectativa, eu acho que não sei, vamos ver se a gente conseguiu passar ponto a ponto. A gente falou sobre a expectativa, o que era, segundo o dicionário, né?
Uhum.
E o que você tem a dizer sobre, o que você pensa. Eu, particularmente, não... Hoje em dia, eu acho que eu não sou de colocar muito... Eu tenho certeza, assim, eu não sou de colocar muita expectativa. Talvez, ali no meu relacionamento, minha esposa possa dizer que eu coloco expectativa, mas é mentira dela. Ela não sabe da minha vida. Mentira, ela sabe sim. Então eu sei que possivelmente eu talvez coloque ali, mas eu acho que se limita a isso, sabe? Não coloco muito não espero muito das pessoas não. E aí esbarra no outro assunto que eu acho que dá tempo e cabe a gente falar aqui também, que é sobre A gente já falou de autoimagem, né? No último episódio. Uhum. E pensei que a gente falar um pouco também sobre a... Eu não sei qual que é o antônimo de, auto, de autoimagem, quando é a imagem de outra pessoa. Não, autoimagem.
Não
a imagem de terceiros, assim, né?
A imagem que a gente faz de outra pessoa.
É, exatamente. Posso dar, tentar dar uma sintetizada do porquê do assunto?
Pode, pode.
Posso até não falar com palavras bonitas, como a Laura, mas... Uhum. É basicamente por isso. A gente costuma validar, né? Não só a questão da validação, mas a questão de como a gente enxerga uma pessoa em determinado ambiente e como ela se comporta em outros ambientes. Por exemplo, você tem uma pessoa num ambiente de trabalho que ela é super da hora, super legal, bacana pra caramba, nossa, pessoa, melhor pessoa do mundo. Aí em casa, talvez seja uma pessoa que bate na mulher ou que, sei lá, faz alguma coisa muito pau no cu, sabe? Uhum. É uma pessoa tipo, que é extremamente pau no cu. Tanto que você chega e fala pra um parente dessa pessoa, nossa, olha, você é parente do fulano. Você é parente do Alessandro, nossa, ele é muito legal, muito gente boa. E a pessoa, pá, eu acho que não é mesmo Alessandro, sabe? Ou até a questão também de você conhece uma pessoa, super gente boa, nota 10, e aí você conhece ela no ambiente de trabalho, às vezes como chefe, ou cargo hierárquico assim no seu, ou até igual, sabe, só com mais tempo de firma, enfim, e a pessoa também é a mesma situação. Daí nesse ambiente de trabalho é uma pessoa insuportável, cara. Você reconhece pessoas assim, com situações assim, ou parecidas, onde tipo, dizem pra você, nossa, falando de tal, nota 10, por que você não gosta dessa pessoa?
Você conhece outra face da pessoa.
É, outras faces, isso.
Outra face isso. Da pessoa. E daí a gente já me deparei com situações assim. E aí eu paro pra pensar, qual que é o parâmetro pra pessoa mostrar aquela face pra você ou naquele ambiente que vocês coabitam? E qual que é o critério pra ela utilizar em outros ambientes? Levando em consideração o cara que bate na esposa, que nem você tava falando. Que
é, foi um exemplo tipo bem extremo que eu dei, só pra dar um contraste.
É, tipo assim, no ambiente de trabalho o cara é de boa, é massa. Mas em casa ele bate na esposa. Será que é porque lá ele consegue impor sua figura de poder de uma forma mais incisiva, batendo na esposa, do que no trabalho? Porque muitas vezes no trabalho pode ser que ele não ocupe uma posição hierárquica dentro do ambiente de trabalho.
Caso chegue a ocupar, o cara também vai...
Vai cagar também. Mas aí ele ali no ambiente de trabalho não ocupa uma posição que ele consiga deter poder sobre outras pessoas. Então ele vai levar esse poder para outro espaço, no caso, com a esposa, já para umas outras estruturas, como a estrutura do casamento, a estrutura machista e tudo mais.
Entendi.
Já levando em consideração outras coisas. Mas ele consegue desfocar esse poder que ele precisa desempenhar para outro ambiente. Isso é uma hipótese que pode ser que aconteça. Eu fico pensando no porquê que as pessoas escolhem se mostrar de uma forma pra gente e
de outra forma em
outra pessoa.
Principalmente quando é um relacionamento íntimo, né? Seja lá um relacionamento homem-mulher, enfim, heterossexual, homossexual, um relacionamento amoroso. Ou seja lá, um relacionamento de amizade. Qualquer relacionamento que seja íntimo, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa se mostra em um ambiente público ali, ambiente de trabalho, qualquer outro ambiente, como pessoa nota 10, gente boíssima. E nesse ambiente mais íntimo, uma pessoa desprezível, né?
Uhum.
Eu também não sei o que te leva, não sei. Gostaria muito, se você é ouvinte, é uma pessoa assim, deixa lá nos comentários. Manda um direct explicando o que acontece, pra gente tentar entender.
Uhum.
Mas é claro, assim, que... porque é estranho, realmente, né? Cara, isso junta com muito do que a gente fala. Por que ela escolhe se mostrar desse jeito? Por que eu, Alessandro, aqui pra você, sou o cara brincalhão, faz piada, e eu, Alessandro, em casa, sou o cara que nem deixa minha mulher falar?
Eu acho que muito da... Eu acho não, né? Eu não tenho que achar nada, mas...
Eu penso
que é o que você... Pode ser uma hipótese de que você se sinta à vontade de falar sobre. E você brincar, coisa que você pode não sentir à vontade em outro ambiente. Isso pode ser uma hipótese.
Pode ser
que você queira esconder... a sua personalidade, digamos, machista, por não querer deixar eu falar. Então, você sabe o meu posicionamento político, o meu pensamento social a respeito.
Aí aqui eu sou de boss.
Aí você quer mascarar porque você precisa se ambientar, então você mascara sendo brincalhão.
Mas uma hora cai, né, cara? Esse é o problema. Quando é pra mascarar, eu acho que nesse nível, principalmente quando é mais ideológico, uma hora cai, sabe? Eu acho que eu imagino que não dá pra sustentar muito tempo. Né? Tá aí esse movimento novo aí, que a gente tá vendo atualmente, que, né?
Uhum.
A pessoa pode se esconder por um bom tempo, mas uma hora acontece algo que ela se aflora.
E pode ser pelas contingências, pelas circunstâncias do ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu no trabalho sou uma pessoa que...
Nojento.
que eu brinco, dou risada, faço meu trabalho e vou pra casa. Então eu procuro levar o trabalho de forma mais leve possível. Na clínica, certo, eu sou uma pessoa um pouco mais séria do que eu sou no meu trabalho. Eu tenho uma outra postura, me mostro de uma outra forma. E a minha autoimagem precisa ser de um pouco mais seriedade.
Não,
mas ainda
até
assim...
tudo bem, porque tipo, não é um oposto. Tipo, é gradativo, sabe? Porque no trabalho que a gente tem, o normal lá, o fechadinho, que a gente vai das 8 às 5, a gente tem um comportamento, mas ainda assim é um profissionalismo dessa forma.
Sim, sim. Aí ali eu me mostro de uma forma. As pessoas que me conhecem só no ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, me conhecem só daquela forma. Na minha família, eu me mostro de uma outra forma. A minha família me vê de uma outra forma.
Cajuzinho da mamãe?
Hã?
Cajuzinho da mamãe?
Não, sou cajuzinho. Eu sou o contrário de cajuzinho. O que é cajuzinho? Oh. O contrário de cajuzinho.
Não cajuzinho.
Não, cajuzinho da mamãe. Nunca fui cajuzinho da mamãe. Então me vê como um outro oposto. Então as circunstâncias do ambiente fazem com que você se mostre daquela forma. Então eu não consigo me mostrar brincalhona, risonha no ambiente familiar. Mas no trabalho eu consigo, com você eu consigo. Aí tem alguns outros ambientes que eu também não consigo me sentir à vontade pra ser brincalhona. Então isso não necessariamente é a minha imagem. A minha imagem comum, digamos assim.
Então, tirando a minha dúvida de forma mais simples, você acha que é normal eu apresentar vários comportamentos diferentes? É que a minha dúvida inicial não é em relação a esses comportamentos que eu acho que são mais genéricos, sabe? Que derivam um do outro. No trabalho, tem o comportamento profissional, horas você brinca, quando tem que falar um assunto sério, expor ideia ou debater sobre algum assunto, há uma seriedade, certo?
Uhum.
Dentro do mesmo ambiente você consegue,
sim,
ser séria e brincar quando dá pra brincar.
Sim.
Aí você vai pra clínica, onde se exige uma postura um pouco mais engessada, digamos assim, né? Porque
uhum.
sem cuidar com o que você fala, você não conhece se o seu cliente tá chegando ali. Então você tem que manter uma postura mais profissional ainda. Então, em comparação ao nosso trabalho, onde você tinha um comportamento de não seriedade, mas de brincadeiras e depois seriedade, esses dois comportamentos em momentos distintos, sabe?
Uhum.
Você pegou um desses comportamentos que é seriedade e levou pra dentro da clínica, certo?
Sim.
E esse mesmo comportamento você vai generalizar em ambientes onde você não se sente muita vontade pra brincar. E o comportamento de brincadeiras que você apresenta durante o nosso trabalho, das 8 às 5, você generaliza para os ambientes onde você se sente mais à vontade, certo?
Exato.
Então, os seus dois comportamentos no ambiente de trabalho são se comportar de maneira mais séria e se comportar de maneira mais brincalhona, mais risonha.
Uhum.
O resto, todos eles vão, é uma variável de um desses dois tipos de comportamento, o mais tranquilão e o mais sério.
Uhum.
Então, são genéricos, digamos assim.
Sim.
Eu digo quando é totalmente o oposto. Em nenhum momento você é grosseira, você é antipática, entende?
Uhum.
Você tenta agredir verbalmente, fisicamente ou psicologicamente alguém. E essa é a minha dúvida. Tipo, eu entendo que é normal se comportar dessa maneira como você descreveu e a gente falou agora. Mas a minha dúvida é, até onde é normal? É normal. E talvez, o porquê, eu não sei, de se comportar de maneira totalmente oposta. Seria, por exemplo, você brincalhão no horário de trabalho, das 8 às 5, mas chegar em casa e não deixar minha mulher falar, entende? Ou tipo, vou agredir ela. Ou chegar aqui pra você e tipo, pô, a imagem que eu tenho da Laona e o Alessandro, a imagem que eu tenho de você é uma pessoa que é inteligente, é competente, é uma pessoa responsável, que profissional e que eu posso zoar, brincar, tipo, sabe?
Uhum.
Tirar uma ondinha,
não
ficar brincando.
Uma coisa da outra.
É, não estou. Não perde o respeito e não torna você menos sério, menos brincalhona nem nada. É, então eu imagino que o contrário também é, né? Tipo, você também imagina isso. O Alessandro é um cara brincalhão, tal, mas quando fala sério, ele vai falar sério. E nunca vai passar pela minha cabeça que, claro, que eu for embora aqui da sua casa, sua irmã vai chegar e você vai bater nela e fazer ela ficar moada, sabe? Esse comportamento totalmente o oposto.
Uhum.
Que tem pessoas que se comportam assim. Cara, tem, sim. Claro que não vou ficar dando exemplos pessoais, não vou expor ninguém,
uhum.
mas tenho certeza que eu tenho, a nossa Pikachu que tá ouvindo tem, e você também tem. Não,
sim.
Tem pessoas assim, exemplos de pessoas assim?
Sim, eu dou um exemplo de pessoas, agora eu vou dar um exemplo pessoal, porque é pessoal meu mesmo, que eu não me apresento de uma forma ignorante, agressiva, e nem tímida, nem falta com respeito, mas tem algumas pessoas da minha família que me veem dessa forma, porque realmente eu fui grosseira, faltei com respeito, entre muitas aspas, Ou eu falei coisas que essas pessoas não estavam preparadas pra ouvir. Então elas me veem dessa forma.
Mas em um momento específico.
É, né? É, foi um momento de pontuação aguda, mas generalizam pro restante da pessoa. Então isso também tem essa situação que a pessoa se destoou muito dos seus comportamentos. Foi uma situação específica ou uma situação recorrente? Porque tem pontos específicos que eu me mostrei uma pessoa que eu não sou. Coisa que a gente já conversou outras vezes, que eu te falei que não era uma pessoa que eu sou, então tava me incomodando. Então esses momentos agudos, pra essas pessoas que estavam sendo atingidas pelos momentos agudos,
mas isso é um dia
generaliza.
Ruim. Esse é um dia ruim seu, entende?
Mas é uma situação aguda, que essa pessoa pode generalizar para todas as minhas atitudes. Então,
olha, dos exemplos que você tá dando, eu estava perto e eu sei que a pessoa não generalizou, porque foi uma situação onde percebeu-se que não é sempre daquele jeito. Tá?
Uhum.
Ou depois a gente fez fofoca de você por trás e, tipo, não ficou, ai, que pessoa ruim.
Uhum.
Foi só, tipo, nossa, hoje ela não tá bem, entende?
Uhum.
O que eu quero dizer é, eu acho que você entendeu e talvez eu esteja te pedindo chegar, pra deixar você falar, talvez seja isso mesmo. Porque o que eu quero dizer não é esse momento de pico, é um momento só, tipo, de faces mesmo, sabe? A minha face do trabalho é o brincalhão, a minha face em casa é o agressor, entendeu? A minha face no mercado é um cara tranquilo que ajuda as pessoas a colocar a compra no carrinho. A minha face no trânsito já é uma face onde, tipo, com arma embaixo do banco, entende?
Uhum.
E se me olhar torto, ou sei lá, vou dar tiro no pneu, vou fechar o carro, vou provocar uma situação ruim, entende?
Como se tivesse várias personalidades.
Tipo, todo mundo que... Não, é mais uma questão de mascarar, sabe? Por exemplo, eu preciso que, pra eu me dar bem socialmente, eu preciso ser aceito social, né? Ser aceito socialmente. E ter um emprego e, tipo, ter perspectiva de crescimento nesse emprego. Pra eu atingir um status financeiro onde eu seja o topzera. E pra isso eu tenho uma imagem. Eu tenho essa imagem que eu vendo. Que é do cara inteligentão, cara engraçado. E aqui eu não preciso vender que tá na minha cara e que é o cara lindo. Aí tem... Daí tem a imagem que realmente é a minha, que é o meu íntimo. Eu, Alessandra, em casa. Ah, Alessandra, mas todo mundo é diferente no seu momento íntimo. Sim, gente. Eu acho que eu não tô sendo claro ou ainda não fez sentido pra mim.
Eu acho que nesse momento íntimo que você tá falando é realmente a pessoa mudar totalmente de personalidade nesse momento íntimo. Todas as situações que você citou de a pessoa ser legal e a pessoa ser ruim, na pessoa ser legal ela tava em um momento público, como ajudar a colocar a compra no carrinho, num ambiente de trabalho.
Isso ajuda ela a se promover socialmente.
Exatamente, cria uma imagem. Cria uma imagem de uma pessoa bacana. Então outras pessoas estão vendo como essa pessoa é bacana. E nos momentos em que ela está sozinha com outra pessoa em uma intimidade, ela mostra outra face. Que é a pessoa agressiva e tudo mais. Ou outra imagem que não seja tão aceita socialmente. Então, acho que nesse caso é uma... Chega a ser doentio, no meu caso, patológico.
Se você precisa... Chega a ser patológico.
Chega a ser patológico nessas situações que você está...
Sim, faz sentido. Faz total sentido. Eu acho que agora teve um entendimento maior do que eu estava querendo falar.
É. Porque se você precisa... Nos momentos que você está sendo legal... Tem outras pessoas por perto vendo. É aquela mesma história.
É o ponto de você não reconhecer. Eu chegar, por exemplo, tem o João, nosso amigo. Eu me relaciono com ele no trabalho e você na faculdade. Aí eu chego e falo assim, pô, o João é um cara mal-humorado, velho. Não sei como vocês aguentam fazer faculdade 5 anos com esse maluco. Aí você fala, pô, cara, acho que esse cara não tá falando do mesmo João. Tipo, é o mesmo João. Só que não é o João que você conhece, é o João que eu conheço. Entende? É a mesma pessoa, só que com fases diferentes.
Fases diferentes. É. Eu tinha perdido minha linha de raciocínio. Ah, a questão do crivo do que é até onde é normal, ou até onde seu comportamento ele é seu mesmo, ou é pra se promover. Eu penso que é o mesmo crivo que você utiliza pra medir os seus valores, por exemplo. Quais são os seus valores? O meu valor é a honestidade, é a verdade, qual o valor for. O momento que você apresenta e que você mostra o seu valor... Você precisa que outra pessoa esteja vendo pra que você mostre o seu valor? Que esse valor é um valor seu? Pra você ser honesto, você precisa mostrar pra outra pessoa que você tá sendo honesto? Você precisa mostrar pra outra pessoa, na frente de outra pessoa, que você tá devolvendo uma carteira aqui que você achou na rua.
Mas se você não tivesse ninguém olhando...
Mas você ia ficar com a carteira, entendeu?
Uhum.
Então, você precisa mostrar pra outra pessoa que esse valor é seu, que você tem esse valor com você, ou você faria de qualquer forma? É o mesmo crivo. Você faria se você estivesse sozinho? Isso? Então, quando eu me comporto dessa forma, quando eu ajudo a colocar a compra no carrinho, eu faria isso se ninguém estivesse olhando? Se ninguém estivesse olhando, Eu ajudaria a pessoa na fila do banco, por exemplo? Se ninguém estivesse me vendo? Se ninguém estivesse me vendo no ambiente de trabalho, se eu estivesse só no escritório sozinha, eu precisaria ser legal?
Teria ajudado a resgatar uma calcinha que acabou de cair da janela? Será?
Será?
Pois é, essas coisas são só coisas que geram dúvidas, porque eu particularmente tenho muitas dúvidas do que pode ser normal, do que pode não ser, sabe?
Uhum.
Porque daí fica aquilo, tipo, ah, eu acho que você, Alessandra, que não sabe socializar. Porque realmente é normal uma pessoa ser assim e lá no íntimo dela ela ser diferente. Mas tão diferente assim é normal? Porque daí, tentando voltar para aquele assunto da expectativa, isso frustra, né? Você como indivíduo. Pô, todo mundo que eu conheço tem uma face muito bacana, mas que no íntimo, ou nem precisa ser no íntimo, mas fora disso aqui, por exemplo, a gente tá gravando, legal, a gente tem uma química bacana, já pensou se, sei lá, alguém que tá ouvindo, talvez a Dani te conhece, mas não me conhece. Vai pensar, ah, o Alessandro é gente boa, olha, conversa com a Luana, suave, fica dando risada. Aí desliga isso daqui e nem olha pra sua cara. Ah, foda-se, eu só troco ideia com a Luana porque eu sei que ela tem um monte de amigo, que vai escutar e tem os movimentos sociais que vão falar, nossa, o Alessandro é top, vamos botar ele pro vereador. Não quero ser vereador, mas tipo, entendeu o que quiser, né?
Uhum.
E isso é frustrante.
Como se você estivesse me usando de muleta pra você obter um bem pra você.
Exato. Então eu só fico nessas dúvidas às vezes. Eu não sei se o nosso Pinkatusha aí também fica, mas...
Se você acha que você tem uma dúvida se você realmente tá fazendo bem pra uma pessoa ou se essa pessoa tá te utilizando pra outro, pra um bem maior dela?
Não, a minha dúvida era só se é normal ter diferentes nuances de comportamento. Só isso.
Eu acho que tem níveis, né?
É, eu imagino que aquilo que você falou de... Daquilo que a gente falou sobre seus comportamentos genéricos, mas ainda assim, parecidos com o do homem de trabalho das 85 ali, que você faz na clínica, que você atende, ou em reuniões, que você fica mais séria, mas às vezes dá uma brincadinha. Tranquilo, eu acho que esse é um comportamento que eu, Alessandro, julgo como tranquilo, normal.
Uhum.
Eu sei que eu tô falando com você que hoje, amanhã, se a gente chegar no trabalho, a gente discordar sobre uma ideia ou sobre algum assunto, ou sobre alguma discussão, a gente vai falando, não, isso tá errado, não é assim. A gente vai meio que dar uma discutida, mas a gente vai tomar um café depois que acabar a discussão, tá tranquilo.
Uhum.
Não vou te odiar por isso, não vou te agredir, nem nada. E você também acho que não, né?
Uhum.
Então, eu acho que isso é um comportamento normal, entendeu?
Uhum.
Agora, ao ponto de, sei lá, eu sair dali e começar a queimar você pro cascavel inteiro, sabe? Agir de uma maneira desproporcional ao que realmente foi.
A situação em si.
É. Eu acho que esse episódio foi confuso, eu não me coloquei direito, eu acho que eu não entendi. Eu fui desconcentrado pela calcinha voadora.
Você quer gravar de novo?
Não é calcinha. Não. Tá massa.
Tá massa? Então tá bom.
Ah, então acho que você quer falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que seria isso. A gente falou um pouco sobre expectativas e tal. Perguntei se queria gravar de novo, porque teve vários contratempos hoje. Alguns engraçados, né? Mas tudo bem. A gente falou um pouco sobre expectativas, sobre o que a gente espera da pessoa, se a gente cria ou não cria expectativas, o que elas são e tudo mais. E a gente esbarrou um pouco na autoimagem, que também pode ser uma distância ali da expectativa. A gente cria uma autoimagem esperando aquilo da pessoa, né?
Outra imagem, sei lá, né?
Ah, outra imagem. Porque a autoimagem é a imagem da gente, né? Mas a imagem que a gente faz da pessoa é o que a gente espera dela. E quando a gente vê que ela tem uma outra face que não é aquela que a gente vê normalmente, de forma comum, é decepcionante, né? Porque a gente tá tendo vários exemplos públicos, né? Mas a gente vê esses exemplos também no nosso âmbito social, no dia a dia e tudo mais. E é importante a gente parar pra perceber os detalhes quando eles estão no nosso dia a dia, né? E até na gente mesmo. A gente tem distâncias de comportamento em determinados ambientes. Essas mudanças de comportamento são mudanças de comportamento muito bruscas? Não. São algumas coisas que dá pra gente tá refletindo e relacionando pra levar em consideração a nossa imagem e que imagem que a gente passa pra outra pessoa.
Isso aí, então. Era isso que a gente ia falar hoje, no episódio de hoje. Quarta-feira estamos aí de volta. Então não esqueçam de ouvir. De dizer pra gente se você tá gostando, se tá ruim, se a gente deveria roteirizar, porque a gente não escreve nada, a gente só vem e fala, né? O que a gente entende ou o que a gente espera, sobre as nossas expectativas, sobre determinados assuntos, às vezes.
Uhum.
Então, vai lá, quais são as expectativas de vocês? Acho que tá sendo suprida, tá sendo bacana, quem tá ouvindo, quem não tá. E lembrando que o podcast tá disponível no Spotify, no Google Podcast, o resto eu não lembro o nome. Mas é um nome, tipo... inglês. Eu não sei falar inglês.
Nem eu. Seria isso então, galera. Até quarta-feira.
Beijo, pessoal.